tema hoje é bem do momento, viu? Exatamente hoje, dia 27 de outubro, estão abrindo as inscrições para o concurso público para a ocupação de vagas de escrivão de polícia e inspetor de polícia. Para você que projeta aí, então, a sua participação, você vai ter as orientações básicas aqui na nossa primeira abordagem da entrevista, depois vai poder conferir nas redes sociais. Então, para fazer esse concurso que está abrindo inscrições hoje, como se preparar para um concurso para buscar a sua carreira tão sonhada? Doutor Eduardo Marques, uma alegria recebê-lo aqui, bom dia.
Muito bom dia, Luiz Carlos, muito bom dia, ouvintes. Olha, essa é a grande pergunta, né? Abriu um dos concursos mais aguardados do Estado, sem sombra de dúvida, um concurso já conhecido de muitos. Para quem já está se preparando, não foi nenhuma surpresa, né? O pessoal já acompanhava as movimentações, então agora é aproveitar essa reta final para garantir sua vaga. Mas quem pretende começar a estudar agora, talvez, né? Vai ter um pouco mais de dificuldade, mas também não é impossível, né? É um concurso com muitas etapas, um concurso desafiador, mas, por outro lado, também são bastantes vagas, né? São 360 vagas aí para inspetor, 360 vagas para escrivão, 720 vagas no total, né? O triplo dessas vagas vão ser convocados para teste de aptidão física e demais etapas, então acredito que dá para ter esperança.
Sem dúvida. Então, olha, estou olhando aqui, doutor Eduardo, 360 vagas, então, para escrivão de polícia, 360 para inspetor de polícia. Para buscar essa vaga tem que estar muito bem preparado, né? Tem que estar preparado, buscar cada vez mais conhecimento. E qual o caminho aí para quem vai buscar essa vaga? Já tem que ter estudado, já tem que ter a base inicial e continuar estudando, né, doutor?
Sim, com certeza. Sim, o concurseiro de carreiras policiais já vai estar atento, porque eu tenho uma curiosidade aqui, né, Luiz Carlos? Esse edital deste concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul saiu muito parecido com o edital da Polícia Federal. Da Polícia Federal, com matérias muito parecidas. Então está um concurso mais rigoroso, não é? Então vai exigir aí do pessoal um pouquinho mais do que exigiu nos concursos anteriores, né? Nós temos disciplinas novas aqui, como contabilidade
também,
estatística, raciocínio lógico, né? Divididos aí entre as matérias que serão exigidas. Então, eu acredito que vai ser um concurso que quem tem talvez um pouco mais de facilidade com exatas, né, com os números, o que não é meu caso, por isso que eu fui para o direito, né, vai ter uma vantagem já de largada, com certeza.
E alguém pode perguntar, mas por que exatas na área da Polícia Civil? Porque vai ter que ter exatos, tem que ter contabilidade, faz parte, raciocínio, uma série de fatores, hein?
Com certeza, né? A polícia faz investigações, né? Investigações de fraudes financeiras, né? Investigações de bancos de dados de informática, que exigem tanto o conhecimento de informática quanto o raciocínio lógico. Então, são matérias coerentes com os requisitos do cargo, com certeza.
Alguém pode estar se perguntando também aqui, será que eu estou na faixa etária para fazer esse concurso? Tem um limite de idade para fazer o concurso, doutor Eduardo?
Boa pergunta, Luiz. Nós temos aqui, na verdade, uma idade mínima, né, que são 18 anos. Né? O menor de 18 anos não tem como fazer esse tipo de concurso, na verdade, nenhum cargo da administração pública. Mas, ao contrário de concursos militares, né, que nós temos uma idade máxima, aqui na Polícia Civil a idade máxima será de 65 anos. Né? Então, quem tem menos aí que 65 anos pode, né, buscar a sua vaga nesse concurso, com certeza.
Tem que pagar a taxa de inscrição? Tem o valor já estabelecido?
Tem, e ele não é muito agradável, né? Principalmente por concurseiro que estava realmente buscando ter a sua renda, né? Então, evidente que no edital existem hipóteses de isenção, mas o valor é de R$270,84.
Quem quer investir mesmo na carreira?
Exatamente, vai ter que acreditar.
Então, para você investir 270, você tem que estar bem preparado, né? Basicamente.
Sim. É o tipo de concurso que não se recomenda ser, como a gente fala no meio, né, Luiz Carlos, bucha de canhão. É um concurso com matérias exigente, é um concurso que vai ser exigente. Não adianta você ir lá só fazer volume também. Acho que existem outros concursos para isso. Aqui, é, ou para quem já está muito preparado e vai pegar esse edital aberto e fazer essa reta final da melhor forma possível, ou quem tem muita vocação e brilhou o olho quando viu esse edital e vai dar o melhor de si de agora até o dia 18 de janeiro de 2026, quando serão as provas.
Antes de voltar nesse concurso aqui, para falar também sobre a carreira, remuneração, com a sua experiência, doutor Eduardo Marques, da Advocacia dos Concursos, existe aquele concurseiro, eu vou praticar, vou fazer o primeiro, depois vou me aperfeiçoando, ou o senhor já percebe que quem vai, já vai para disputar a vaga, não apenas nesse, mas em outros concursos? Como é que o senhor tem observado o perfil dos candidatos?
O concurso policial, ele criou uma classe de concurseiros, né? Os concurseiros de carreiras policiais, assim como tem os concurseiros de cargos de tribunais, os concurseiros de cargos da fazenda pública, né, de auditorias. Nós temos agora, sim, um concurseiro muito específico, que é o concurseiro de carreiras policiais, e são, sim, pessoas que são preparadíssimas, pessoas que não são pegas de surpresa com um edital deste porte, né? Então, esse pessoal vai muito preparado, né?
Pois é. E aí, então, a carreira... eu vou fazer a minha inscrição para buscar essa vaga nesse concurso para escrivão de polícia, para inspetor. Como é que está a remuneração para quem vai ao voo? Como é que a carreira está a me aguardar? É uma carreira promissora, questão também de remuneração? Que o senhor pode falar da carreira para quem vai seguir nessa trajetória policial?
É uma carreira muito interessante, né, Luiz Carlos? Você vai ser um funcionário público estatutário, estável, né? Com essas prerrogativas inerentes do servidor estável. Você vai ter uma remuneração inicial bruta, partindo aí de R$ 7.200, R$ 7.300, né? Líquido vai dar uns R$ 5.000 e pouquinho. E com uns 20 anos, 20 e pouquinhos anos de carreira, você chega lá no final do escalonamento da carreira e vai se aposentar aí com uns 20 mil bruto, né? Com certeza, até que dá uns 15 mil líquido, mais ou menos. Então, não é uma carreira ruim, tá? Não é uma carreira ruim. Acho que vale o esforço, né? O inspetor e o escrivão, embora eles tenham atribuições diferentes na lei, a verdade é que na prática, né, nas delegacias, inspetor e escrivão acabam fazendo a mesma coisa, né, vão para a rua, lidam com o serviço cartorário, fazem diligências, fazem investigação, meio que da mesma forma, né? Então, em termos remuneratórios e às vezes até práticos, não vai ter muita diferença entre um e outro, e é uma carreira bastante interessante, sim, com certeza.
Dúvida que serve, que pode chegar... de repente algum ouvinte aí, eu vou fazer, vou ser aprovado, eu posso ser, digamos, encaminhado para trabalhar em Porto Alegre, lá em Caxias do Sul, Uruguaiana, como é que é a distribuição de atuação aqui, como é que funciona para quem atua na polícia?
Perfeita pergunta, Luiz Carlos. A nota que o candidato obter até o curso de formação, pode esquecer essa nota, se ele ficou em primeiro ali na prova objetiva, não vai importar muito, ele vai para o curso de formação, meio que zera a nota entre os candidatos lá e a classificação no curso de formação que vai definir a tua escolha de lotação. Né? Aí, claro, cidades que nem Santa Maria, que nem Passo Fundo, costumam ser bastante procuradas, né? Porque são cidades boas, né? Cidades com uma estrutura melhor, uma qualidade de vida melhor, e cidades mais da região metropolitana ali costumam ser as menos procuradas, né? Aí seria Viamão, Alvorada, né? Onde, evidentemente, que o trabalho do policial vai ser um pouco mais exigente. Né? Mas é isso, a classificação no curso de formação que vai definir a tua escolha de lotação. Né?
Outra questão importante, doutor Eduardo, agora eu vou fazer esse concurso, tem cotas, tem distribuição de cotas aí para esse concurso?
Sim, tem, olha só. Para cada cargo, né, para inspetor, por exemplo, vão ser 258 vagas para ampla concorrência, 36 vagas para pessoa com deficiência, 58 vagas para pessoa negra, 4 vagas para pessoa trans e 4 vagas para pessoa indígena. Né? Então, tanto para inspetor quanto para escrivão terá essa subdivisão. Então, são pelo menos são 4 espécies de cotas nesse concurso.
Tem que estar já com a formação superior concluída. Eu estou me formando agora, daí quando for a data da posse eu já terei concluído. Tem que estar já com o curso concluído ou não?
Diferentemente de concursos que nem a Polícia Federal, que tu tem que estar com o diploma na mão na hora da posse, aqui na Polícia Civil se fala em nível superior concluído, né? Ou seja, se não tiver o diploma ainda, mas tiver o histórico ali concluído, com as disciplinas concluídas, tudo certo, já vai poder tomar posse, né? Mas sim, o nível superior nível superior em qualquer área é a exigência para a investidura, para a posse no cargo.
Nós temos aqui muitas pessoas que vêm de outros países, né? Estão aqui os imigrantes. Eles podem fazer esse concurso? Tem que ser brasileiro? Tem que ser nascido no Brasil? Alguma orientação nesse sentido?
Pergunta muito interessante. Portugueses têm igualdade de direitos, né, com relação aos brasileiros. Tem essa equiparação de direito, atendidos alguns critérios e poderão fazer. Agora, o estrangeiro não. Tá, o estrangeiro, fora dessa situação bem específica que é a do português, ele não é possível, né? Porque os requisitos do cargo são da pessoa ser brasileira, né? Pelo menos naturalizada.
Então, quem está ligando o rádio agora, estamos abordando aqui com o Dr. Eduardo Marques, da Advocacia dos Concursos, orientações para o concurso da Polícia Civil. Hoje estão abrindo as inscrições, vão até o dia 26 de novembro. Apresentar todos os documentos a partir de agora, claro, também tem que ter aquela obrigação com as questões militares, como é que foi, também tem que prestar, entregar essa documentação junto, né?
E isso vai ter que estar em dia com as obrigações militares, vai ter que estar em dia com as obrigações eleitorais.
Não votou também, tem esse prejuízo, né? Se deixou de votar, tem que estar em dia com a questão eleitoral também.
Pode ser um impedimento. A CNH tem que ser definitiva. Olha só que interessante. Então, quem está com aquela permissão para dirigir ou com a CNH provisória, não vai conseguir tomar posse. Tem que ser a CNH definitiva. Quem está com a CNH suspensa, quem está com a CNH cassada, não vai poder tomar posse. Quem tem problemas com a justiça pode ter problemas, porque nós temos a etapa de sindicância de vida pregressa, que vai avaliar os antecedentes do candidato também para ver se ele tem idoneidade, né, moralidade para o cargo.
Tá. Alguém ligou agora aqui também, para masculino e feminino? Alguém perguntou aqui, doutor Eduardo?
Nesse concurso não temos uma diferenciação de vagas para os sexos, né? Então, todo mundo estará em pé de igualdade, né? Se só mulheres forem aprovadas, nós teremos uma leva de policiais civis apenas mulheres. Se só homens forem aprovados, o mesmo. Mas aqui sempre é bastante equilibrado, né? Na Polícia Civil, principalmente.
Esse concurso que está sendo apresentado aqui, ele acontece de quanto em quanto tempo, geralmente, doutor Eduardo? Um concurso que vai ser agora, com as inscrições colocadas à disposição a partir de hoje, esse concurso ocorre de quanto em quanto tempo, geralmente, pela sua experiência desse segmento?
É um concurso que não costuma ocorrer há mais de 5 anos, tá, Luiz Carlos? Porque são cargos muito, muito necessários, eles têm uma rotatividade razoável, né? Porque, claro, os concursos estão mais e mais exigentes, as pessoas que entram também são mais e mais preparadas e também têm o direito de pensar em concursos melhores, né? Então existe essa rotatividade. E é isso, né? Pelo menos a cada 4 anos, 5 anos, esse concurso vai acontecer. Só que, claro, não conte com isso, né? Cada edição que nós temos de um concurso, ele vai ficando mais difícil, como aconteceu agora com essas disciplinas novas incluídas, né? E também com maior concorrência, evidentemente.
Então, a gente depois quer falar um pouquinho mais sobre a sua experiência também na advocacia de concursos, como encontrar nas redes sociais, sobre esse concurso em si, da Polícia Civil aqui, inspetor de polícia, escrivão. O que mais o senhor pode acrescentar aos nossos ouvintes? Algum detalhe a mais no programa de hoje, doutor Eduardo?
Olha, definitivamente não optar por uma carreira policial tão somente em razão da parte de remuneração, né? A carreira policial, assim como a carreira de professor ou a carreira na área da saúde, ela exige uma certa vocação. E depois que o concurseiro se torna um concursado e ele se acostuma a ter aquele salário fixo e ele já adapta a vida dele àquela remuneração, bem na verdade, o concurseiro percebe que dinheiro não é a única coisa que importa na vida. Eu vejo isso acontecer com diversos clientes, né, que fazem concursos aí para lugares muito distantes do Brasil e depois vem, eu acho que eu fiz uma escolha pautada tão somente por dinheiro, né, por remuneração. E é equivocado. Acho que a gente tem que equilibrar a nossa decisão, equilibrar com a nossa vocação, com o que a gente realmente quer, né? Queira isso, é uma carreira exigente, uma carreira com as suas peculiaridades, uma carreira de dedicação exclusiva, Luiz Carlos, a pessoa não vai poder fazer outra coisa, né? Então, é um equívoco, isso eu já pude ver com diversos clientes, é um equívoco fazer essa escolha só por remuneração, né? Vai ser um concurso difícil, são múltiplas etapas, teste de aptidão física, avaliação psicotécnica, avaliação de saúde, né? Avaliação de moralidade, como eu já falei, que é a sindicância de vida pregressa, então tem toda uma caminhada, não faça essa escolha sem ter esse impulso, essa atração pela vocação mesmo.
Então, a sua vocação segue em frente, se prepare e vai lá, né? Se não é dessa área, quem sabe um outro segmento. Em qualquer área, né? Até no direito, né? Alguém perguntava uma vez aí, olha, eu sonho em fazer direito, mas eu não sou muito apegado à leitura. Mas então você vai ter que buscar uma outra área. Se você não lê, né, doutor Eduardo? Não adianta seguir o direito, que quem faz direito tem que ler até a bula de remédio.
É, com certeza, com certeza. E tudo vai gerar múltiplas interpretações e discussões. Então o direito realmente também tem um perfil muito específico. E aqui a carreira policial, sem sombra de dúvida, também tem o seu perfil. Então, pense com carinho, né? Às vezes pode ser uma decisão que vai perdurar para a sua vida toda. É. Então, esse cuidado, esse carinho nessa decisão é muito importante.
Doutor Eduardo Marques, a sua escolha pela advocacia dos concursos, conta um pouquinho da sua carreira. Quem é o doutor Eduardo Marques? Apresenta para o nosso ouvinte e quem não conhece do seu trabalho.
Luiz Carlos, eu sempre fui concurseiro, né? A vida toda eu comecei como um agente de inteligência da Agência Brasileira de Inteligência. O primeiro concurso que eu passei, fui para Brasília, né? Vou ser agente da ABIN, onde eu fiquei 7 anos. Depois disso, eu fui advogado de empresa pública, também por concurso. E hoje, o cargo que eu ainda ocupo é de procurador da Câmara Legislativa ali de Sarandi, né? Para onde eu me desloco aí semanalmente para cumprir os meus afazeres como servidor por lá. E daí, ademais da minha carga horária, temos também o escritório, né? A advocacia dos concursos, em que nós ajudamos os candidatos, né? Com base nesse conhecimento de vida que eu tive ao longo dos concursos, tantos concursos que eu já fiz. E, claro, reprovei muito mais concursos do que passei, né, Luiz Carlos? Como concurseiro tem que aceitar, né? Não existe, não existe a vitória sem o sacrifício, né? Também tive esse aprendizado e juntei isso com o direito. E, claro, temos aí condições de ajudar o candidato desde problemas na inscrição, por alguma coisa, alguma situação documental, seja na prova objetiva, uma questão objetiva ali que tinha problema e a gente tem que trazer isso para o judiciário. No teste de aptidão física, o avaliador não contou uma repetição ou fez errado. Não, no exame psicotécnico teve alguma injustiça, no exame de saúde. Enfim, em qualquer etapa dos concursos a gente consegue avaliar se o candidato sofreu alguma injustiça, né, Luiz Carlos? Não se trata aqui de uma segunda chance. Às vezes o candidato nos procura por, vou botar isso aqui na justiça porque eu quero tentar de novo. Não é assim. Não é assim, né? O que a gente traz para a justiça é uma injustiça que o candidato sofreu, uma arbitrariedade que o candidato sofreu, e isso o candidato pode, o judiciário pode e deve intervir.
Olha só, o senhor está nas redes sociais, doutor Eduardo Marques, como encontra o senhor lá, quem quiser mais detalhes sobre concursos, então?
Nos procure lá no Instagram, né? Sempre com dicas, muito material no feed, muito material nos stories, no @advocaciadosconcursos, tudo junto, no Instagram.
Eu vou aproveitar mais uma pergunta com a sua experiência. O senhor falou da ABIN, o senhor foi aprovado na ABIN. Como é que foi essa experiência para o senhor?
Olha, acho que tão peculiar e interessante como a própria nomenclatura diz, né? Eu fui agente secreto por 7 anos, né? O pessoal brincava com isso. Mas sim, fui agente de inteligência, um servidor federal, viajei o Brasil inteiro. Essa é a vantagem também que o pessoal tem que ficar de olho de concursos federais, né? Concursos federais como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, a própria ABIN, enfim, carreiras de abrangência federal, o servidor viaja bastante, né? Tive essa oportunidade. E, enfim, sem sombra de dúvida, coletei um conhecimento e uma experiência que me ajuda a ajudar os outros hoje, com certeza.
Agora vou aproveitar mais uma indagação com a sua experiência, doutor Eduardo Marques, da Advocacia dos Concursos. Alguém diz, está fazendo aí o curso de Direito, por exemplo, você tem que fazer concurso, investe nessa área. Alguém diz, não, eu quero montar o meu escritório, me dedicar a essa área. Vai da vocação de cada um, se a pessoa tem esse caminho a seguir, ela tem esse perfil de concurseiro no caso, ou de repente vai seguir na sua carreira na área privada. cada um tem que escolher o seu caminho, não é porque outra pessoa seguiu esse caminho que ela vai dar certo também, né?
Eu acho que as pessoas, Luiz, têm que parar de buscar um caminho fácil. Não tem caminho fácil, né? Em qualquer carreira hoje em dia, né? Bem, na verdade, nem a medicina se excetua dessa realidade, né? Mas, claro, para o direito, muito mais. Mas passar em concurso vai ser difícil. Ter uma advocacia bem sucedida vai ser difícil, né? A nossa advocacia mesmo começou do zero, né? Hoje a gente tem abrangência nacional, a gente tem processos hoje no Brasil inteiro, graças a Deus, um escritório muito bem sucedido, mas começou em algum ponto do zero, né? Então, as pessoas têm que perder esse medo de passar, vamos dizer assim, né? Passar perrengue, né? O perrengue, a dificuldade, o desafio, ele faz parte, seja num caminho aí de 2, 3 anos só estudando para concurso, Luiz Carlos, só estudando para concurso, contando com economias, por exemplo, seja advogando ali sem saber quanto que tu vai ganhar no mês que vem, ou se teu escritório vai prosperar ou não, não adianta, tem que fazer. Assim como tu não tem certeza, se tu vai passar num concurso, tu também nunca vai ter certeza se o teu escritório vai ser bem sucedido.
E a gente tem uma geração que agora está com a possibilidade de buscar informação, consultar através do sistema digital. Antigamente, quem fazia direito, o advogado tinha que buscar lá na biblioteca, não tinha o que fazer, não tinha como consultar aí através das redes. Como encontrar o equilíbrio aí, doutor Eduardo, entre essa informação que vem no meio digital e aquela informação que tem que ser buscada lá no livro, na biblioteca também?
Eu vou te ser sincero, Luiz Carlos, que são pouquíssimas as informações que a gente tem aqui na biblioteca hoje em dia. Né? Realmente, principalmente no direito, olha, meu Deus, 90% pelo menos está tudo no digital. Até na atuação prática, né, Luiz Carlos? Essa semana eu vou participar de julgamentos em São Paulo, em julgamentos em Brasília, em julgamentos no Norte, no Acre, né? Sem sair de casa. Né? Então as coisas mudaram muito na advocacia. A gente consegue ter uma advocacia de alta performance, de excelência, sem sair de casa. E claro que o acesso à informação, o acesso ao conhecimento tem que estar no mesmo compasso. Né? Então, eu sinceramente eu não lembro quando foi a última vez que eu fui numa biblioteca, Luiz Carlos.
Olha só, a própria pandemia ela antecipou etapas, né? Já as próprias audiências hoje online, muita coisa se avançou da pandemia para cá, né?
Com certeza, o meu escritório mesmo ele não existiria se não fosse a pandemia, né? Na pandemia, assim, o meu, assim como tantos outros, né? Nasceram com essa necessidade do judiciário se adaptar, né, às restrições das pessoas para deslocamentos ou de aglomerações, como foi na época e tudo mais, e isso transformou o direito. Né? Hoje em dia, um escritório de advocacia que funciona sem um espaço físico é não só possível, como está se tornando a maioria.
Inteligência artificial no meio do direito, o que parece para o senhor tudo que está surgindo aí, as novidades? Inteligência artificial preocupa ou é um caminho sem volta? Tem que se adequar a essa IA aí, doutor?
É um caminho sem volta, mas ela tem que ser utilizada como uma ferramenta poderosa e muito útil, Luiz Carlos, muito útil mesmo, mas ela não substitui o advogado, em nenhuma hipótese. Ela comete muitos erros, às vezes são erros bobos, inclusive, né, erros tão grosseiros que a gente pensa, nossa, ok, a gente está muito longe da inteligência artificial nos dominar, isso com certeza, né, porque são erros bem infantis mesmo, quem é da área do direito, quem é de outras áreas e faz perguntas, às vezes, simples, percebe isso. Então, ela nos encurta o caminho assim, naquele trabalho mais braçal, aquele trabalho, o grosso, vamos dizer, ela nos ajuda muito, ela nos organiza, mas não substitui o profissional em nenhuma hipótese. Talvez reduza o número de profissionais em muitos estabelecimentos, isso com certeza, né? Porque se tu precisava de um profissional antes para fazer o grosso, vamos dizer, para fazer o pesado, talvez esse profissional não seja mais necessário. E isso exige, claro, das pessoas que elas se qualifiquem mais e mais também. Então, teremos mudanças, sem sombra de dúvida.
Olha só, doutor Eduardo Marques, especialista na advocacia de concursos, muito obrigado pela sua presença, prazer conhecê-lo aqui. Vamos conversar em outras oportunidades, nos mais variados campos do direito, vamos trazer outras pautas futuramente. Agradecer ao senhor pela presença. Quer mandar mais uma mensagem, algum detalhe a mais aos nossos ouvintes? Aberto o microfone aqui da Planalto News.
Imagina, uma satisfação ter aceito esse convite, Luiz Carlos. Desejo aí boa sorte a todos que vão encarar esse concurso da Polícia Civil. É um concurso bacana, né? Mas vá preparado. Não perca tempo, não gaste dinheiro à toa. Vai ser um concurso difícil, já vou avisando, apesar do número de vagas. E se você não está preparado ou disposto a estudar muito, de hoje em dia, né, de hoje que você ficou sabendo do edital, por exemplo, até o dia da prova, que é dia 18 de janeiro, se você não está disposto a largar tudo da sua vida social, seu lazer, e se dedicar o máximo possível, nem faça, não dê dinheiro para a banca examinadora à toa, né? Deixa para o próximo, se prepara para o próximo, e está tudo certo, isso aí é do jogo.
Faz bem. Doutor, até uma próxima oportunidade. Quem quiser ouvir de novo essa entrevista vai estar no nosso portal logo mais em áudio para você acompanhar toda a entrevista com algumas orientações. Sucesso, até uma próxima oportunidade.
Satisfação, Luiz Carlos. Até a próxima. Obrigado, bom dia.